política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Horas e 9 minutos, muito bom dia cidade, bom dia região. A partir de agora começa o programa Rádio Debate. Vamos falar sobre o que está acontecendo na política de Pernambuco, do Brasil e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Emanuel Glicério, bom dia Emanuel.
Bom dia Ney Lima, bom dia Romanic, bom dia cidade. Vamos começar a discutir esse início de manhã que já começou com várias polêmicas, viu?
Foi, tô sabendo.
Vereadores de oposição estiveram na licitação, no setor de licitação do governo municipal. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto.
É, tô sabendo não, novidade. Tá no Diário da Sulanca já, não?
Daqui a pouco.
Daqui a pouco vai estar. Romanique, bom dia, Romanique.
Bom dia, Ney, bom dia, Manuel. Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
Vamos falar antes sobre a matéria, o fato ontem dos servidores da saúde terem ido até a frente da Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe protestado em relação aos pagamentos do mês de novembro, que pelo menos até ontem ainda não tinham sido pagos. Nós temos a matéria e em seguida a entrevista com o secretário de Saúde, Breno Feitosa. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima, secretário municipal de saúde, afirma que a prefeitura tem antecipado os pagamentos. Durante os protestos realizados nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, por agente de saúde do município, o secretário municipal de saúde, Breno Feitosa, participou de reunião com membros do protesto. De acordo com Breno, o problema nos atrasos de pagamentos se dá por conta de um atraso na disponibilização dos recursos por parte do governo federal e que a prefeitura vinha efetuando os vencimentos com antecedência. Ouça a entrevista com o secretário de saúde, Breno Feitosa.
Primeiramente, eu queria agradecer à Rádio Polo pela oportunidade e o espaço sempre dado à gestão para que a gente possa se colocar, prestar esclarecimentos e também prestar contas, né, de serviços prestados, tendo em vista que esse é nosso papel e nossa missão enquanto gestor de uma pasta tão importante, tão difícil quanto a pasta de saúde do município. Antes de qualquer esclarecimento, eu queria mais uma vez me desculpar, claro, com todos os ouvintes, em especial a todas as famílias dos agentes comunitários de saúde, mas não poderia de forma nenhuma deixar de fazer alguns esclarecimentos. É importante colocarmos, sobretudo porque foi veiculado nos meios de comunicação da cidade, de que a Secretaria de Saúde estaria recebendo os recursos federais no tempo hábil para fazer o pagamento e que este pagamento só estava sendo feito de forma atrasada, ultrapassando os prazos legais. É importante a gente colocar, eu estou aqui e a própria representação da emissora está presente, estou aqui com um documento emitido através do site oficial do Portal da Saúde, que está, na verdade, disponível, é o site Fundo a Fundo, é de acesso público para qualquer cidadão puder ver, de quanto vem para o município de Santa Cruz e quais são as datas, de repasse desses valores. No que se refere exclusivamente aos agentes comunitários de saúde, a competência do mês 10, que significa o pagamento do mês de outubro, foi liberado pelo Ministério da Saúde no dia 22 de novembro. E conforme comprova aqui nos extratos da Caixa Econômica Federal, ele só esteve liberado, de fato, dentro da nossa conta, no dia 26 do 11. No entanto, o pagamento de outubro já foi efetuado mês passado. Então, o que na verdade está acontecendo é que, para não haver atraso nos pagamentos dos profissionais, sobretudo aqueles que recebem recebem verba federal, tendo em vista que a verba federal chega praticamente com mais quase 30 dias de atraso, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através de um compromisso do prefeito Edson Vieira, tem assumido o pagamento antecipado desses recursos. O prefeito sentou com a gente da secretaria e disse: não vamos atrasar o pagamento, nós vamos repassar para a Secretaria de Saúde o recurso antes que chegue o recurso federal, e quando o recurso federal chegar, a Secretaria de Saúde, claro, vai utilizar dentro dos blocos de financiamento permitidos por lei, com o custeio e manutenção das unidades de saúde e dos serviços prestados à população. Então, na verdade, o que acontece é que nós estamos antecipando o pagamento, levando em consideração que o pagamento vindo, o recurso vindo do governo federal, ele chega praticamente com 30 dias de atraso, como a gente pode comprovar, e qualquer ouvinte pode acessar o site do Fundo Nacional de Saúde, onde tem repasses fundo a fundo, e ele vai ver que no município de Santa Cruz de Capibaribe, sobretudo a parcela dos agentes comunitários de saúde, a competência 10, que significa o mês de outubro, ela só foi liberada para o banco no dia 22/11, só chegando nas nossas contas no dia 22/11, e nós, na verdade, antecipamos o pagamento. Claro que hoje, também aqui em reunião, de forma muito democrática, acordamos que vamos ter um novo momento junto com a Caixa Econômica Federal, com representação da Secretaria de Finanças, onde vamos acordar a divulgação de um calendário dos pagamentos, né, que será divulgado a cada 4 meses, onde já vai constar as datas dos pagamentos, para que cada servidor possa se programar e se organizar. Reforçamos que não é objeto do nosso trabalho trabalhar de forma de perseguição ou dificultando o trabalho do profissional, e entendemos a necessidade do cumprimento do pagamento, mas tínhamos que fazer essa colocação em relação a o que vem de recurso federal e ao prazo que esses recursos federais chegam aqui no município.
Além dessa reivindicação do dia 22 de novembro, há outra reivindicação. O pessoal diz que mês a mês está recebendo um salário após o prazo estimado por parte da prefeitura e da secretaria. O que é que está acontecendo, secretário?
Na verdade, os repasses do Ministério da Saúde seguem esse calendário de atraso, né, de competência para competência. Então, eles repassam o que o funcionário trabalhou este mês, eles repassam só praticamente 30 dias após. O que vem acontecendo é que a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Finanças, vinha conseguindo até então cumprir um calendário mais estreito, onde a gente tivesse, dentro dos 5 dias úteis do pagamento, efetuar o pagamento com recurso próprio. E nesses 2 últimos meses, claro, por conta também, sobretudo, da queda do fundo de participação dos municípios, tivemos uma dificuldade maior em fechar todo esse valor para não esperarmos chegar o recurso federal, que ainda não chegou, da competência 12, e garantir que o pagamento saísse o mais breve possível. Então foi um atraso, na verdade, de menos de 10 dias úteis, considerando também que a Caixa Econômica Federal precisa de 72 horas para fazer toda a logística do pagamento. E acordamos que vamos divulgar um calendário que vai ser construído em conjunto com a categoria profissional, que será bom tanto para a gestão quanto para a categoria. No entanto, reforçamos que, no que se refere aos recursos federais, nós, na verdade, antecipamos o repasse para o servidor, tendo em vista que recebemos com atraso do Ministério da Saúde.
Conversando com os profissionais da área, ele se diz bastante satisfeito após a reunião. Acho que agora terá um laço mais amigável e mais entre vocês, que dias melhores virão.
Com certeza. Eu acho que a marca da gestão é o diálogo, né? As reivindicações são avaliadas de forma positiva, sobretudo porque são reivindicações pacíficas. No entanto, tanto a Secretaria de Saúde quanto o gabinete do prefeito e as outras secretarias sempre estiveram de portas abertas para receber não só os profissionais, como também os cidadãos de Santa Cruz. Eu acho que a população como um todo tem acompanhado os avanços da saúde no município, sabem mais do que eu como estava a situação encontrada pela atual gestão, quando de 18 equipes de saúde da família só 3 possuíam médicos. Hoje nós temos as 18 equipes com médicos, temos 3 médicos no hospital municipal, temos 2 médicos no hospital materno, temos médico no SAMU, temos hoje 2 médicos do programa Mais Médico, um cubano e uma brasileira, inclusive a brasileira está no distrito de Poço Fundo, trabalhando de segunda a sexta-feira. Temos agora feito um grande mutirão para reestruturar, pintar, adequar toda a padronização das unidades de saúde da família, entre outras ações de combate à dengue em parceria com as secretarias, mas temos consciência que o desafio é grande, que muita coisa ainda tem para se fazer aqui no município, e contamos com a colaboração também da população para ser um parceiro da Secretaria de Saúde, não só na crítica e no elogio, mas sobretudo participando ativamente das ações que a Secretaria de Saúde vem desenvolvendo no município.
Então agradecemos ao secretário e deixamos à disposição algo que o senhor queira acrescentar para os ouvintes da Polo FM.
Eu queria só aproveitar o momento para agradecer mais uma vez a Polo FM, dizer que o nosso compromisso é de fazermos saúde para Santa Cruz do Capibaribe. Eu me atrasei nessa reunião com os profissionais, porque estava em uma reunião em Caruaru, onde estávamos discutindo a problemática do sarampo no estado de Pernambuco, e estamos com uma preocupação muito grande, sobretudo nas cidades de Toritama, Santa Cruz e Caruaru, por conta do alto fluxo, né, no comércio, e de pessoas de outros estados que vêm usufruir e comprar os nossos produtos, e estamos montando uma campanha de vacinação, justamente com foco nas feiras, para que a gente possa estar livre do sarampo aqui no município de Santa Cruz de Capibaribe. Então eu queria só reforçar o compromisso e dizer que a Secretaria de Saúde está à disposição, não só da emissora, como toda a população, para qualquer esclarecimento.
Rádio Debate, Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate, vamos falar agora sobre a entrevista do secretário de Saúde, que nós ouvimos agora há pouco. E a saúde que tem sido um calo no governo, um calo no sapato do prefeito Edson Vieira, porque não dizer assim, o governo vem sofrendo com esse aspecto. Houve já pedidos de suplementação orçamentária à Câmara de Vereadores, e agora a Câmara deve mais uma vez votar, e fica essa situação se repetindo a cada mês, Emanuel.
É uma situação complicada, é uma área que Edson prometeu muito, né, que seria uma área que ele tem uma atenção totalmente especial com a questão da saúde, e que desde janeiro, né, deu muita dor de cabeça ao prefeito. Mudou de secretário. Primeiro havia uma especulação, né, de que quem iria assumir era Marcos Sampaio, que acabou nunca assumindo a secretaria, mas nos bastidores sempre esteve participando, né, de algumas reuniões do governo. Aí veio essa outra equipe, houve algumas mudanças, né, e é um setor, né, difícil para Edson, um setor que ele ainda não acertou a mão. Ontem houve esse protesto em frente à prefeitura. Infelizmente o protesto acabou ficando descredibilizado, né, pela questão política. Acho que a presença ali dos 3 vereadores da ala mais radical da oposição acabou, de certa forma, prejudicando aquela manifestação, que é válida, né, os servidores querem receber o seu salário. Agora, pela informação do secretário, ele jogou a bola inteira, né, Romanito, para o governo federal, né, e ainda tentou se colocar como o bonzinho da história, dizendo que o governo municipal tem antecipado alguns pagamentos, esperando depois ser ressarcido, né, a nível federal. É uma discussão que vai voltar para o campo político, né, nessa disputa federal e municipal, né, os vereadores que ontem estiveram defendendo esse manifesto, esse protesto, que são defensores da Dilma Rousseff, vão defender agora, né, a presidente, e o secretário vai apresentar seus argumentos agora, se ele realmente tem esses extratos que comprovam o atraso, né, ele está bem documentado, resta mostrar isso à população. Agora, a revolta de alguns servidores é curiosa, é porque tem gente fora da saúde que sabe mais do que eles. Tem radialista que sabe o dia que vai sair o 13º, que sabe o dia que vai sair o salário, né? E eles procuram essas informações e não conseguem. Então, eles ficaram meio que revoltados também com o tratamento que eles vêm recebendo, né, por parte do governo municipal. Ontem foi assumido uma série de compromissos, a gente espera que realmente se cumpra nesses compromissos. Tem data aí para 13º, tem data para o salário. O governo municipal corrija essas falhas e que em 2014 não repita os constantes erros que tiveram esse ano.
Falando em saúde, só Dizer que, infelizmente, nosso amigo Manassés, parece que a tosse não deixou ele vir, não foi nele?
Foi, tá, rapaz.
Né? Ele tomou alcatrão demais, não deu pra... Brincadeira, Manassés. É, sobre a questão da saúde...
eu nem sei porque Manassés não veio. Será que foi por isso mesmo?
Alcatrão. Falando em saúde, né? Alcatrão com mel.
As orientações dos nossos ouvintes,
tá, deu certo. Como o Manuel falou, né, a questão do... a entrevista do secretário foi clara, né? A questão agora é ver se esses extratos realmente comprovam isso, né? Ele apresentou, pela entrevista, né, uma série de extratos dizendo que estava chegando em tal dia. E mesmo, por exemplo, em torno do dia 26. Mas mesmo assim, dia 10, a prefeitura já estava pagando antecipado. Ponto positivo que eu estava observando na entrevista do secretário é que vai fazer... mesmo sistema do governo do estado. Por exemplo, vai haver agora um calendário com as datas de pagamento dos servidores, né? O estado já faz isso. Dia, por exemplo, educação sai todo dia 27, 28. Tem um calendário anual onde o servidor sabe o dia que está lá o dinheiro e quando chega lá realmente está, né? Vamos ver se aqui é o importante é isso. Vamos ver se aqui no município também vai acontecer isso, né? Tá lá o calendário, mas se também chegar lá e não tiver o dinheiro, não adianta de nada o calendário, né? Mas pelo menos o secretário já antecipou que vai haver esse calendário. Saúde, questão crítica, realmente o calo no sapato do governo municipal, né? Por exemplo, Manuel já falou aí do secretário, né? Que seria o Marco Sampaio, que nunca assumiu, mas que nos bastidores ainda dá as cartas, né? Se coloca que ele dá as cartas.
Ele que é vice-prefeito em Altinho.
Isso. Sobre a questão de um tema que é sempre muito polêmico quando vai para as discussões na Câmara.
O Marco Sampaio já esteve aqui em Santa Cruz algumas vezes?
Muitas vezes. Não publicamente. Publicamente, mas constantemente aqui na cidade.
Montagem de equipe, tudo, né? No início do ano ele esteve por aí presente. Outra questão muito polêmica é a questão da cooperativa, né? Muitos vereadores no bastidor, principalmente os vereadores da oposição, e o Fernando mesmo, já na tribuna, né? E em algumas entrevistas, apontou que a folha está inchada e quando se coloca essa cooperativa, aí é que incha a folha, porque ele estaria à parte, né? Ou seja, questão, colocou-se uma AME. Mas a policlínica praticamente que funciona ali no materno infantil deu uma queda tremenda. Foi tirado de lá e colocado na AME. Ontem mesmo eu estive na policlínica, bem atendido, por sinal, assim, na questão de vacinas, né? Mas o movimento lá era muito, muito pouco mesmo, né? O pessoal todo na AME. Mas o prefeito já anunciou aí uma UPA e uma nova AME, né? Uma construção de uma AME, já que o outro é um prédio alugado, mas a construção de uma AME, né? Esperar, como diz a música do Jota Quest, que vai estar aí dia 29, né? E já é utilizado pelo grupo de situação nas redes sociais, esperar por dias melhores, né? Na questão da saúde.
Que eles venham.
Que eles venham, né? Que não seja só essa ordem de serviço, que se arrasta aí 2-3 anos para a construção tanto da UPA como para a AME. Por enquanto é uma conquista, mas vamos ver se realmente vai ser colocado em prática, de fato, se vai sair dentro do prazo legal, né? Vamos
Minha
esperar
dúvida
e aguardar.
É se vai ter dinheiro para pagar mais servidores.
Exatamente.
Porque toda estrutura a mais, não é? Toda estrutura a mais. E aí, Nelly, você falou aí sobre a suplementação que está na Câmara. Ela foi votada em primeira votação na última terça-feira, né? Falta ser votado em segunda votação e hoje é a última reunião do ano, né? Pode ser que seja convocado uma extraordinária, mas hoje é a última do ano. E os vereadores de oposição disseram que só votariam, né, com algumas informações. Eles querem informações que eles vêm solicitando ao governo municipal e que não vem recebendo. E hoje de manhã, né, a bancada de oposição esteve no setor de licitação do governo municipal para pedir algumas informações e houve um princípio de mal-estar, porque, segundo informações que eu recebi, o vereador Ernesto Maia queria fotografar, né, algumas licitações para trazer esse material, para ter esse arquivo. E o secretário de articulação, Gilson Julião, disse, não, tem ali uma máquina de xerox, você vai lá e tira xerox. Ernesto estava com esse material na mão, não quis tirar xerox, né, não quis tirar xerox, queria apenas fotografar, e aí não foi permitido e ficou nesse entrave, que se realmente confirmando essa informação é pura pirraça, tanto de um lado como do outro, né? Você está com o material na mão, com a licitação que você está querendo essa informação. Quer fotografar, o outro diz, não, tira xerox. Não, xerox eu não tiro. Não, foto eu também não deixo.
E qual a diferença de tirar a foto ou de tirar a xerox?
Os dois vai resultar numa foto.
Eu também, eu acho que tanto de Ernesto como de Gilson houve...
E aí os vereadores saíram sem essa informação,
deixaram de tirar
deixaram cópia de tirar xerox, saíram.
Eu acho menos... que seria até mais econômico para a prefeitura as fotos, não, não, é?
Por outro lado, seria melhor para os vereadores da oposição ter a xerox.
Exatamente, né? Então, é complicado.
Pelo que eu dou para entender, foi pirraça dos dois lados. E os vereadores de oposição saíram sem essas informações, e aí o governo está preocupado, né, para que à noite não, a bancada de oposição não vote nessa suplementação. E aí está começando aí alguns contatos, né, de pessoas do governo com alguns nomes da oposição, vereadores da oposição, para tentar chegar aí a um entendimento e ser votado hoje essa suplementação, que já é...
Precisa de quantos votos? 12 é ou é 11?
11.
Aprovado.
Não, vai ser aprovado,
vai,
né?
Vai ser aprovado. Mas,
interessante é que fosse todo mundo votasse com maioria, né? Interessante que fosse por unanimidade.
Se fosse 12, era mais difícil, né?
Era mais difícil.
Era mais 11 aprovados?
11 aprovados.
11 aprovados.
Aprova, com certeza.
Né? Conseguir um é fácil demais. Conseguir um vereador é mais fácil.
Tem vereador de oposição que não sai daquela setorzinha ali de.
Da prefeitura.
Do hall de entrada da prefeitura, né?
Então talvez seja necessário nem conseguir, né?
Exatamente. Houve um encontro casual, né, de alguns nomes da oposição com outro nome da oposição. Se encontraram ali na recepção da prefeitura. Ó, tu por aqui? Ah, e tu também por aqui? Né? Não, eu vim resolver tal coisa. Ah, eu também vim resolver tal coisa. E aí se fizeram de conta que não era com eles e tá tudo certo. Mas tomara que votem, né? E tomara que o governo municipal invista corretamente esses recursos. Porque também não é só mandar a suplementação em cima de suplementação.
É, e outra, né? Esse ano existe ainda a desculpa que era de Toninho, né? O orçamento era da gestão Toninho do Pará.
Para o próximo ano não tem.
Agora,
mais isso.
Para o próximo ano não tem desculpa mais, não. Né? Dotação orçamentária, suplementação, desculpa, né? Orçamentária. Pedir ano que vem é complicado. Então, que Edson tenha um planejamento tamanho para 2014, para que não esteja passando o que está passando em 2013. Se eu não me engano, é a quarta, já é a terceira ou é a quarta, né?
A quarta, já.
Acho que, se eu não me engano, é a quarta. E essa justamente para pagar servidores, não é?
É, isso.
Aí é o complicado. Temos aí 13º, temos aí pagamento de dezembro, 13º e terço de férias. Ou seja, é praticamente 3 pagamentos em apenas um mês, né? E que o servidor quer receber em dias.
11 horas e 36 minutos, está no blog do Magno Martins. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco negou o recurso movido pelo ex-prefeito do município de Brejo da Madre de Deus, Dr. Edson Souza, que pedia a anulação da sentença que, em abril desse ano, tornou o então prefeito inelegível e, consequentemente, o afastou do cargo por meio da cassação do seu mandato. Dr. Edson buscava a reversão da decisão e, com isso, anular o pleito que conduziu o empresário Roberto Asfora à Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. O TRE negou o provimento do recurso, mantendo a sentença que cassou os diplomas e declarou inelegíveis os recorrentes Dr. Edson e Clarice Correia de Oliveira Teixeira, diz o trecho da decisão publicada no site do tribunal. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas por 5-0, eu acho muito difícil que esse recurso seja julgado. Quer dizer, julgado vai ser, mas que eles consigam isso.
Mas consiga isso, aí é complicado. Só antes de comentar isso aqui, deixa eu trazer duas informações sobre o caso da saúde. Informações que vêm dos corredores do Palácio Brasileira.
É? Uma. A mensagem aí chegou de lá, foi?
Foi. Uma, em relação à foto e a xerox, a xerox e a foto. A foto daria para ser manipulada, a xerox não. Então essa seria
a... Não sei, acho que a xerox dá também, né?
Eu também acho. E a outra é que um voto da oposição já está confirmado, então a implementação está aprovada.
Está aprovada.
Então,
atenção você que está ouvindo a gente aí na prefeitura. Quem
obrigado
viu alguém. Obrigado pela informação. E se você viu alguém mexendo no celular há cerca de 2 minutos atrás. Esse é o informante de Mané.
Hoje em dia todo mundo passa o dia inteiro mexendo no celular,
né?
Não dá
tá
pra perceber,
certo.
Não.
Tá aí, aí.
Tá o povo na prefeitura agora olhando um pra cara do outro, procurando ver.
Você
quem é
da roupa que a pessoa tá?
Uma hora dessa não, o pessoal começou a jogar o celular.
Só vi que a mensagem chegou agora.
Nem com o celular eu vim trabalhar hoje, tá um dizendo ao outro lá na prefeitura.
E em relação a Dr. Edson, em relação ao Brejo, acho que sacramenta, não é, Ney? Sacramenta a situação do Brejo, né? De situação irreversível para Dr. Edson, para a sua vice, a ex-vice do Brejo. Né? E Roberto Asfora tem que tomar conta daquele município que ele herdou, né? Mil dificuldades, né? Um complicado. E aí um não pode falar do outro, porque Dr. Edson recebeu de Asfora. Asfora passou para Dr. Edson e agora recebe. Então, todos os erros que tem lá no Brejo vem das gestões de Edson e de Asfora. Um não pode falar muito do outro. É tocar o Brejo, que o Brejo sofreu muito nesses últimos tempos. Com esse vai e vem, sai um, entra outro, assume um, assume outro, faz eleição, não faz eleição. E aí o município travado, um município importante, né, que precisa de muitos investimentos, mas ficava travado nessa briga política que existia lá. E agora acho que para mim sacramenta a situação.
O que chama a atenção nessa história do Brejo é a rigidez da justiça eleitoral. Muita gente duvidava, né? Muita gente acreditava, que achava que isso nunca ia acontecer. Um prefeito que venceu na eleição do ano passado ser retirado do cargo por um motivo que é algo que acontecia todos os anos, que é aquela festa lá do São João de seu Pedro, do Pedro Correia. E aí a justiça vem, toma as suas decisões, os recursos são negados, o prefeito perde o cargo, tem nova eleição, e muita gente duvidava que não ia ter nova eleição até o dia da eleição, do domingo da eleição, e a gente achando que essa eleição não ia acontecer. Houve, Roberto Asfora voltou à prefeitura, Dr. Edson recorreu, tentou na justiça e perdeu mais uma vez.
Pois é, e aí era uma coisa que era tão comum, né? Os prefeitos e os políticos, né, se acham tão donos do comando do município quando estão, né, no exercício da função, que coisas simples como essa, né, acabam passando despercebidas. Ah, não, uma festinha ali, manda o carro levar o pessoal. Taquaritinga, uma gambiarra, né, a questão de Zeca, por uma gambiarra, ele também acabou pagando um preço alto por isso. A coisa era tão, né, à vontade entre eles, que coisas simples eles achavam que nunca ia dar nada.
Isso não dá nada, não. Que 2014 Brejo possa trabalhar agora com tranquilidade, né? Porque 2013, como já foi abordado, foi um ano difícil para Brejo e, consequentemente, para São Domingos, né? Eu tiro por conhecimento de causa, né? Que fui chamado lá em Brejo, no concurso de Brejo, há 2 meses e meio aproximadamente. E quando eu cheguei na sala de aula, me deparei com alunos que já tinham tido 3, 4 professores da mesma disciplina antes de eu começar a dar aula. Ou seja, imagina como está a situação, como foi o ano de Brejo e seus distritos durante 2013, né? Uma direção de escola que mudou e vai mudando, uma direção de um hospital, as secretarias, né? Que cada um trabalha de uma forma, ou seja, tinha uma estrutura, se tira, coloca outra para começar tudo novamente com um novo formato, se tira, coloca outra, ou seja, foram 3 prefeitos, né? Não houve uma tranquilidade em Brejo e em São Domingos principalmente, né? Então, que 2014 realmente tenha agora essa tranquilidade, que um trabalho que se começou se mantenha, né? E com qualidade durante agora o resto desse mandato de Roberto Asfora, que ele consiga, de fato, governar agora com tranquilidade, porque ainda sempre tinha aquela ameaça. Não, mas pode voltar Dr. Edson, aí sai Roberto, entra Dr. Edson, que poderia sair e depois voltar novamente Roberto Asfora. Ou seja, o povo de Brejo de São Domingos, pelo menos nesse sentido, começa agora a ter...
Na verdade...
A respirar mais aliviado, né?
Até encerrar esse mandato, sempre vai haver dúvidas, né, em relação a isso. Até encerrar o mandato, até 2016, né, haverá dúvidas em relação a isso. Mas eu acho que agora está definido, o Roberto Asfora fica até o final e tomara que ele faça aí uma boa gestão.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Horas e 51 minutos, se confirmar amanhã, os vereadores Ernesto Maia e Dida Dinan estarão aqui. Ernesto, que é líder da bancada de oposição, e Dida Dinan, líder do governo. Né? Os dois estarão aqui no nosso programa a partir das 11 horas, cara a cara, frente a frente.
Pois é, né? O último debate, inclusive, desse ano,
o último
debate.
Então,
a partir daí, nós vamos ter uma programação especial.
O líder do governo e o líder da oposição na Câmara de Vereadores.
Pois é, a partir da próxima semana, provavelmente, estamos fechando aqui o planejamento, vamos ter uma programação especial no Rádio Debate. Inclusive voltando em 2014 com muitas novidades. Já vamos antecipar um pedacinho dessa novidade já a partir da semana que vem. Talvez. 11 horas e 52 minutos. A presidente Dilma Rousseff, ela vai visitar Pernambuco na próxima terça-feira e deve tentar tirar de Eduardo os méritos em relação a ações portuárias do governo do estado, complexo industrial lá de Suape. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Magno Martins.
Dilma estará em Suape na terça-feira. A visita da presidente Dilma Rousseff do PT a Pernambuco terá o Complexo Industrial Portuário de Suape como foco. A agenda é aguardada com ansiedade por petistas e petebistas do estado e está prevista para a próxima terça-feira. Incluirá visitas ao Estaleiro Atlântico Sul e à Refinaria Abreu e Lima, dois empreendimentos que figuram entre os orgulhos do governador Eduardo Campos do PSB, virtual candidato à presidência. A visita da presidente a Pernambuco faz parte da ofensiva traçada pela Executiva Nacional do PT para brigar pela paternidade das obras do governo federal em Pernambuco. Os petistas alegam que o crescimento registrado no estado nos últimos anos se deve principalmente aos investimentos federais. Os auxiliares do governador Eduardo Campos, por outro lado, dizem que o dinheiro é fruto dos impostos pagos pelo povo brasileiro e que a virtude é de quem executa as obras. Essa seria a primeira visita da presidente que terá o senador Armando Monteiro do PTB e o senador Humberto Costa do PT como focos da atenção da presidente.
Tá aí, Dilma Rousseff vindo a Pernambuco. A dúvida é: será que Eduardo Campos vai estar no palanque da presidente?
Essa é a grande questão, né? E se tiver, como é que será, né, a troca de olhares, né, a troca, né, de gestos entre eles, né? Uma candidata, presidente candidata à reeleição, o outro aí, que até então era aliado e hoje sonha com a cadeira que é ocupada pela Dilma, né? Seria interessante ver os dois, né, no mesmo palanque. Se a situação confrontar os dois, vai gerar muita pauta para o país inteiro,
né? E analisar uma questão, né? Dilma já estava devendo essa visita, né? Fazia tempo que a presidente não vinha a Pernambuco, estava devendo essa visita, já tinha tido algumas, marcado algumas vezes e depois disso marcado.
Aquela tentativa de Delis Salvato não deu certo.
Exatamente.
Só fez aumentar aí, o clima ruim com os prefeitos.
Ela jogou álcool na fogueira, né? O fogo aumentou, vem agora Dilma tentar apagar. Interessante, é bom destacar, né, que Dilma vem logo após o anúncio de Armando Monteiro de ter conseguido uma super verba do governo federal para Pernambuco, né? E aí a gente já começa a ver algumas linhas do que vai acontecer em 2014. Não tenho dúvida que o PT não vai ter candidato próprio para 2014. O candidato do PT, de fato, será o Armando Monteiro Neto, né? Que é interessante como ele anuncia uma super... uma super
emenda
né, do governo federal de um bilhão.
Um bilhão.
Certeza que foi. E terça-feira a Dilma aparece aqui, provavelmente para tentar confirmar esse recurso, né?
Na verdade, o Armando nos últimos tempos virou da cozinha da Dilma.
O porta-voz, né?
Da Dilma em Pernambuco.
Ninguém do PT em Pernambuco, nem o
tem
senador.
Tem a influência que o Armando tem hoje.
Com a Dilma.
É lógico, tudo isso é muito bem planejado, é muito bem, né, pensado, de olho nas eleições de 2014. A Dilma precisa de um palanque muito forte em Pernambuco e viu no Armando essa opção, já que Humberto Costa e João Paulo, né, tão desgastados, eles não vêm, né, com a popularidade tão em alta, e aí a tábua de salvação acabou sendo Armando Monteiro Neto.
Apesar até que os dois perderam juntos uma eleição para prefeito no Recife, né? E como nós tínhamos comentado ainda essa semana, não é, Manuel? Os demais integrantes, os principais integrantes do PT, apareceram, principalmente nos últimos eventos, à sombra de Armando, sempre Armando na frente, e eles ao lado e atrás do senador Armando Monteiro, a exemplo da festa de Nossa Senhora da Conceição no Morro do Amparo, né?
Isso no domingo. E na segunda-feira seguinte, na confraternização do PTB, né? Que na verdade é uma confraternização de Armando Monteiro Neto, que ele faz todo ano no Yacht Cabanga Club, né? Nome difícil, né? Mas ele faz lá todo ano. A corte petista estava toda lá, né? Saudando o Armando Monteiro Neto, o que mostra que ele realmente é o homem do PT em Pernambuco. É o homem do governo federal, e esse valor realmente acabou surpreendendo.
Estou dando uma olhada aqui, mas não é verba não, viu, Emanuel? Assim, deixa eu trazer a matéria aqui do jeito que ela está. Graças à atuação do senador Armando Monteiro, o Senado aprovou, em regime de urgência, um financiamento externo no valor de $400 milhões, ou seja, R$1 bilhão, para o governo de Pernambuco, contratado junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento. O dinheiro destina-se a garantir os investimentos necessários para o crescimento econômico do estado, por meio do Programa de Consolidação do Equilíbrio Fiscal e para o Desenvolvimento Econômico e Social de Pernambuco, o PROCONFINS. O empréstimo foi aprovado inicialmente na Comissão de Assuntos Econômicos, com voto favorável do senador pernambucano. Em seguida, conseguiu aprovar o pedido de urgência para que fosse imediatamente votado e aprovado no plenário do Senado, que aconteceu ontem. Esse recurso também dá fôlego para o governo gerenciar melhor suas receitas e despesas correntes, ampliando assim o espaço para investimentos públicos. Então tá aí, o Armando conseguiu, na verdade, agilizar um empréstimo de R$1 bilhão.
E, na verdade, ele vai divulgar isso como uma conquista de R$1 bilhão para Pernambuco.
Exatamente.
Não é dessa forma que ele vai passar.
Ou seja, endividou os
caras. Para a população.
Política é bicho complicado, porque se anunciar uma conquista de um empréstimo, eu acho que empréstimo
endividou
é
o país.
Você só conquista quando você bilhão, paga.
Né? Então, eu estou te emprestando aí R$1 bilhão,
é.
Né?
É, conquista. Eu financei meu carro, olha, num valor de R$30 mil. Estou devendo ainda R$10 mil, se eu não pagar...
Vamos levar,
né?
Tá aí. R$1 bilhão de Armando, na verdade, é um empréstimo internacional para o governo de Pernambuco. Agora.
Mas ele tá com
o governo, né? Tá chegando agora no último ano, né? Tem toda a burocracia e tal. Esse dinheiro vai chegar o ano que vem, mas quem vai usufruir dele mesmo...
É o próximo governador,
que dotação, na cabeça dele é ele, né?
Dotação orçamentária, tem que ser feito pro ano seguinte. Aí vai ser o governador então, que vai estar à frente de Pernambuco no ano 2015.
Ele tá fazendo aí um empréstimo, confiando que ele próprio vai pagar.
Vai pagar. Se ele não for eleito, quem paga é o outro.
Financiou para outro, né?
Mas a história é quem vai dizer quem é que vai pagar essa conta. Que no final das contas seremos
bom,
nós.
Bom vai ser que todos os candidatos vão poder fazer os seus planos de governo baseado num caixa de um bilhão de reais.
Pois é, muita coisa, viu? É dinheiro que não acaba mais. E quem paga? Eu e você e o povo.
11 e com juros. 11h59, final do programa Rádio Debate. E amanhã teremos a última edição desse formato, posso dizer assim, né? Não, vai mudar o formato não, vai mudar outras coisas.
A partir
da próxima semana,
Nós vamos ficar mais bonitos em 2014.
Vamos. A partir da semana seguinte, da semana que vem, nós vamos ter um conteúdo especial durante esse período de final de ano. Em seguida, o programa vai entrar em recesso.
Seis dias de programação especial.
Na semana seguinte, vamos ter um recesso do programa e voltaremos em 2014... Aí sim, com novidade. Daqui a pouco, depois do intervalo. Aliás,
daqui a pouco.
A partir de amanhã a gente já começa a divulgar.
Isso. Daqui a pouco, a partir de amanhã, a gente conta. Certo?
Meio-dia, final do Rádio Debate. Você fica agora com Luiz Carlos Roja e o programa Povo no Rádio.